Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Acho que em termos de organismos internacionais, a gente tem o Acnur, que a Marta citou no começo, né, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e que tem esse olhar, sim, para populações mais vulneráveis, então para mulheres e crianças, com programas específicos de proteção a elas. E quando a gente fala de crianças especificamente, a gente tem o UNICEF, que trabalha junto com o Acnur nesses contextos de guerra, de conflito civil, guerra civil, enfim. Então, acho que eu ressaltaria, né, que no âmbito internacional, essas duas organizações juntas representam uma grande força de prevenção a maiores atrocidades, como você mencionou, o tráfico humano, por exemplo, ou a exploração sexual. A gente sabe, né, em termos de números, que o maior número de pessoas envolvidas com o tráfico humano, que são traficadas, né, são mulheres e crianças. Então, elas também são as maiores vítimas nesse contexto, assim como na exploração sexual. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as mesmas estatísticas, quando a gente pensa em quem... Bom, mas quem está, então, sendo o agressor dessa situação? Né? Figuram lá, infelizmente, homens. Então, homens estão, sim, nessa posição de os maiores, os que mais praticam esse tipo de crime. Então, mulheres e crianças sendo as maiores vítimas desse tipo de crime e homens sendo os que mais estão na posição de agressores, né, de praticar esse crime. Então, quando você fala da fala do deputado e que ela é uma fala violenta, ela sim reflete uma questão cultural que não é só no Brasil, né, mas a gente vive num mundo que sofre com a desigualdade de gênero, em que é autorizado falar da mulher ou da menina de maneira objetificada, né? Pensando que ela está ali apenas para o seu bel prazer. Então, eu vou usar dessa pessoa que está aqui. Eu nem considero uma pessoa, né? Eu considero que ela é uma coisa que está ali para me satisfazer. Então, revela, assim, um problema estrutural que a gente tem, né? Está na cultura de muitos países, não só do Brasil, como eu falei, e que acaba sendo reproduzida nessa fala. E aí eu acho que tem uma coisa que é super importante, né? O quanto as palavras têm peso para moldar a nossa realidade, né? Os filósofos vão dizer isso pra gente. A linguagem, a palavra, molda a nossa realidade. Então, toda vez que alguém fala uma coisa como aquela e a gente legitima, né? Digamos assim, não vê muito problema naquilo. Ah, foi um menino. E, puxa, já pediu desculpa. Isso, de alguma forma, vai moldando a nossa realidade, dizendo, olha, não é tão grave assim. Não é tão problemático assim. Então, a gente precisa se posicionar em situações, principalmente, né, em situações que se tornam tão visíveis como essa, e dizer, não, nós não vamos aceitar, nós não vamos legitimar esse tipo de situação. Ela é incabível, né? Assim, inaceitável, para que a gente possa ir mudando também. Cara, não sei se você quer complementar aqui o que eu trouxe assim, sobre. Eu falei dessas duas organizações internacionais que eu sei que atuam mais, né, nessa frente, mas talvez você também tenha outros comentários para fazer sobre essa pergunta do Wagner.
Bom, realmente essa questão de gênero, ela é extremamente importante na proteção de imigrantes e refugiados. Até os dados mais atuais do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, os dados mais recentes com relação à violência de gênero, né, em relação a mulheres e meninas refugiadas, indica que uma em cada cinco mulheres ou meninas sofre algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial. Então, e esses casos são apenas os casos que são notificados. Obviamente que ainda uma subnotificação muito grande com relação a esses casos de violência contra solicitantes de refúgio e refugiadas. Então, isso demonstra que essa violência, ela é estrutural, ela faz parte não só da nossa sociedade brasileira, mas de diversas sociedades, inclusive dos países que geram refugiados e também dos países que recebem refugiados, né? Se pensarmos, por exemplo, na atual situação da Ucrânia, os principais países que estão recebendo, né, esse fluxo de deslocados são países que têm um histórico de políticas migratórias extremamente discriminatórias, restritivas, xenofóbicas, racistas. Então, é uma situação muito complicada, né? Até mesmo a situação de outras pessoas, né, de outras nacionalidades que residiam na Ucrânia e que foram atingidas também pelo conflito, né? A Ucrânia, ela é um país de destino, mas ela também é um país de trânsito, né, principalmente para quem quer entrar na União Europeia. Então, há muitas possibilidades de trabalho, de estudo na Ucrânia. Então, tem um número muito grande de migrantes, né, de estudantes, de trabalhadores, de outras nacionalidades e que foram atingidos pelo conflito na Ucrânia e que estão também tentando se deslocar e tentando chegar às fronteiras e encontraram muitas dificuldades, né, nesse deslocamento. E eu acho que também, além da questão de gênero, nós também temos que pensar na interseccionalidade de raça e classe, né? Pessoas uma situação econômica um pouco mais estável, ok que estamos numa situação de conflito na Ucrânia, mas, por exemplo, quem conseguiu, logo no início ou um pouco antes, sair da Ucrânia, né, tem uma situação agora, diferentemente de quem ainda está lá e está tentando, né, de certa forma, sair do país. Então, além dessas questões de gênero, né, uma mulher que, enfim, é pobre e é racializada, tem um grau maior de vulnerabilidade. Né? E a gente percebe que muitas vezes isso não é levado em consideração. Né? E além dessas organizações internacionais, então, Acnur, Unicef, eu acho que é importante também pensarmos que é uma responsabilidade por parte do poder público, por parte dos estados, né? De assumir esse compromisso de proteção, né, principalmente proteção especial para grupos em situação de vulnerabilidade. E aqui, na situação da Ucrânia também, é importante ressaltar, temos idosos, crianças, pessoas com deficiência, a população LGBTQIA+, que está sofrendo bastante, né? Já havia um contexto discriminatório dentro da própria Ucrânia antes do conflito. Já era uma situação muito complicada, agora então mais ainda, inclusive a própria questão, né, da saída do país, agora que está em vigor a lei marcial que impede a saída de todos os homens entre 18 e 60 anos, muitas mulheres trans que não têm ainda o documento corrigido estão sofrendo essa restrição. Né? Elas não conseguem sair porque no documento, enfim, não tem ainda o nome social, não tem ainda essa retificação. Então, eu acho que é importante pensar que é uma responsabilidade também do poder público, do Estado, precisa dessa ação coordenada com essas organizações internacionais, mas o que a gente percebe no nosso dia a dia é que grande parte, tanto da acolhida como de toda assistência para migrantes e refugiados, vem da sociedade civil. Então, são iniciativas, então, ou de ONGs, ou de coletivos, ou de organizações, inclusive dos próprios migrantes e refugiados, né? Importante também destacar o protagonismo dos próprios migrantes e refugiados que auxiliam nessas questões, mas o que a gente vê também é que tem muita atuação da sociedade civil, né? Tanto aqui no Brasil como em outros países. Então é preciso ter essa coordenação de esforços, né, de todos os lados, e também pensar, para além dessas questões de gênero, também a questão de raça e classe, porque isso acaba também vulnerabilizando ou tornando mais vulneráveis alguns grupos.
Queria fazer uma colocação aqui. A a gente está falando, né, desse conflito da Ucrânia, que, né, que acontece nesse momento, ocupa boa parte aí da mídia trazendo as informações desse conflito, lembrando, né, muito, como muito bem nossas convidadas falaram, que esse conflito existe há mais de 8 anos, é um território que vem, né, passando por várias dificuldades. Para mim, pessoalmente, é uma questão muito sensível falar especialmente da Ucrânia, já que a minha família toda veio de lá, né? Minha família surge de Prudentópolis, que é a cidade aqui no Brasil que tem a maior concentração de imigrantes ucranianos no mundo, né? Prudentópolis hoje é a cidade que tem maior concentração de descendentes ucranianos, a minha família toda está lá, tem muita gente da minha família na Ucrânia, então para mim é uma questão bastante sensível, né? Entender tudo o que está acontecendo lá, mas eu queria destacar também que esse problema humanitário já acontece o tempo todo, na verdade, né? A Ucrânia está no foco nesse momento, mas a gente tem questões dos refugiados da Venezuela, no Haiti, no Congo, em Cuba, né? Tem várias questões. Esses, né, países que têm cidadãos no Brasil, né? O Brasil traz, acolheu algum desses refugiados. Mas o que eu queria perguntar com tudo isso, para Carla, principalmente, é assim: Carla, a gente vê as ações, né, das entidades governamentais, das organizações internacionais para os corredores humanitários, para ajuda e para acolhida, mas ao mesmo tempo em que essas ações são coordenadas, a gente vê também um movimento de descumprimento do que foi combinado, né? De ver essas ações interrompidas, seja por interesses de outros, para gerar mídia, enfim. No que pesa os acordos nesse sentido internacionalmente? Tipo, qual é a sanção para um acordo não cumprido? Como é que isso se organiza dentro da lei?
Bom, o direito internacional ele vem justamente como um instrumento para, de certa forma, contornar algumas situações, principalmente quando há violações de direitos, né? E nós temos duas etapas que eu acho que é importante para o público entender. Uma situação é justamente o reconhecimento de alguns direitos, né? E isso tanto por normas internacionais ou pela própria legislação daquele país. E a outra situação é, não basta apenas reconhecer esses direitos, nós precisamos implementá-los, né? E às vezes o que nós percebemos é um descompasso nessas duas etapas, né? Muitos direitos foram reconhecidos, né? Inclusive, no âmbito internacional, a anuência, né, de vários países que adotam uma série de regimes internacionais, uma série de normas sobre direitos humanos, sobre direito humanitário, e a outra ponta é justamente a implementação, né, desses direitos. Muitas vezes é o próprio Estado quem viola, né, essas normas e convenções internacionais. E aí o que que acontece? Nós temos, pelo menos no âmbito do direito internacional, a possibilidade de acionar, por exemplo, algumas cortes e tribunais internacionais, né, para determinados tipos de conduta. Então, por exemplo, a questão da Rússia, o conflito, né, da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, já foi levado à Comissão Internacional de Justiça, CIJ. Também já foi levado a algumas denúncias ao Tribunal Penal Internacional. A questão nós estamos num mundo cada vez mais interligado, né? Cada vez mais interdependente. E no sistema internacional existe justamente esse sentido de cooperação, né, internacional, mas, obviamente, cada país tem a sua soberania. E esse também é um desafio, né? A partir do momento que um Estado resolve, por exemplo, fazer parte de alguma corte ou tribunal internacional, pelo exercício da sua soberania, ele diz: ok, eu aceito, né, que normas internacionais rejam o meu comportamento no sistema internacional, né? E aí o que que a gente vê? Muitas vezes casos que são levados, né, as cortes e tribunais internacionais, que às vezes duram anos, finalmente, quando chega né, alguma decisão. A questão também vem também da efetividade dessas decisões jurídicas, porque também uma decisão que vem 15, 20, 30 anos depois, qual o impacto real, principalmente com relação à reparação das vítimas, né? Então nós temos, infelizmente, essa limitação. Por isso que muitas vezes, em direito internacional, o que se utiliza são outros tipos de instrumento, né? Como as sanções, né? Como acionar outros mecanismos, por exemplo, sanções econômicas, né? Que, de certa forma, pressionam, né, uma tomada de decisão e tenta, de certa forma, amenizar aquele conflito. Porque no âmbito das decisões jurídicas, muitas vezes, até por respeitar alguns princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, essas situações podem durar anos, né? E isso, para reverter justamente, né, o impacto da situação que criou esse conflito, muitas vezes acaba perdendo a sua efetividade. Então, pelo menos no âmbito internacional, o que se vê? Temos, sim, alguns instrumentos jurídicos, né, mas muito mais os instrumentos políticos, diplomáticos e principalmente econômicos costumam funcionar mais rápido do que os próprios instrumentos jurídicos.
Só para complementar aí, que eu acho que se faz tão necessária a ação da sociedade civil, né? Já que tudo demora, todos esses trâmites demoram, aí a sociedade civil se organiza para pelo menos tentar amenizar momentaneamente a situação de todas essas pessoas nessas regiões de conflito, porque por mais que hajam conflitos de interesses entre os países, fica claro para mim que se esquecem das pessoas, né? De quem está na ponta, de quem está cidadão comum, como eu, como vocês todos aí, que tenta ter a sua rotina, a sua casa, seu trabalho, sua família, e está sendo, né, cerceado aí do seu direito à vida mesmo, né? Por decisões de outras esferas e tudo mais. Então, eu queria deixar isso. Michele, quer falar um pouquinho sobre isso?
Entendo que quando a gente está falando, né, dessa questão de quem são as pessoas que estão, né, sendo atingidas, e Marta começou falando, né, não são números, não são estatísticas, acho que você também falou isso, Mariana, e agora a gente está caminhando para esse tema, é super importante, assim, a gente olhar mesmo e lembrar que a gente está falando de gente como a gente, assim, né? Pessoas com sonhos, pessoas com carreiras, pessoas muitas vezes, assim, com uma trajetória de estudos incrível.
A gente perdeu a Michele? Vocês me ouvem? A gente perdeu um pouquinho da conexão.
Pesquisas lindas. Acho que eu travei, mas voltei, certo?
Voltou.
Então, uma pluralidade de pessoas com as suas trajetórias. E isso, queria reforçar um ponto que a Carla falou até na pergunta anterior, quando a gente fala da interseccionalidade. Quando a gente pensa sobre, quando a gente fala, né, às vezes, o termo pessoas refugiadas ou as mulheres, de quem que a gente está falando? Né? Não é um grupo homogêneo. Muito pelo contrário, é um grupo super heterogêneo, com interesses super diferentes e que devem ser considerados para que a gente possa falar de garantia de vida digna, né? A gente não pode unificar esse grupo e acreditar que todos querem a mesma coisa, que o que for apresentado como proposta ou como solução vai ser acatado por todos. Não, porque são pessoas com trajetórias e histórias diferentes. Quando a gente fala das mulheres, né? A gente comentava aqui sobre as diversas questões, como a orientação sexual, a faixa etária, a classe social, a etnia, a raça, a religião, tudo isso, todos esses componentes identitários, né, devem ser considerados num momento como esse que a gente está vivendo também. E sempre se questionar de quem eu estou falando, né? Quem são essas pessoas? E pensar que elas têm as suas particularidades, né? Nunca anular essas particularidades através de uma etiqueta que a gente possa colocar nelas, né? Então, que através desse nomenclatura que a gente usa, que às vezes facilita para uma comunicação, facilita no direito internacional para que sejam feitas reivindicações e tudo mais, mas que a gente não esqueça, né, quem está por trás dessas etiquetas que a gente coloca, né, desses rótulos. São pessoas únicas. E acho que quando a gente fala da perspectiva, né, da sociedade civil, está muito nesse lugar também. Existem inúmeros coletivos, projetos, organizações sociais e que vão atuar especificamente, né, em alguns nichos, e vem justamente para isso, para que a nossa atuação, cada um atendendo às diferenças da população, seus interesses específicos, a gente possa, assim, tentar, de alguma maneira, atingir a todos ou acolher a todos e a todas, e trabalhar em rede, né? É sempre muito importante falar disso. Quando a gente está, eu aqui, enquanto uma representante do terceiro setor, o nosso trabalho, ele só é efetivo se a gente consegue trabalhar com outras organizações do terceiro setor e com o apoio do poder público. E às vezes, muitas vezes, com apoio do poder privado também, das empresas que, de alguma maneira, financiam ou facilitam, de alguma maneira, acessos, né, a alguns serviços. Durante a pandemia, a gente viu isso acontecer, a forte presença das organizações sociais para resolver ali questões mais emergenciais, mas o quanto a ação privada também acabou auxiliando ali em prover, por exemplo, camas de hospital ou oxigênio, tubos de oxigênio, enfim. Então, quando a gente está em situações como essa, é super importante a gente ativar, acho que, esse comando do trabalho em rede, o quanto ele é necessário para que a gente possa superar, de fato, um problema como que a gente está vivendo, né? O trabalho em rede, ele é essencial para isso também. Acho que esses seriam meus comentários complementares.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.